PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao PCM Cast, episódio 15 desta quarta temporada, quando mudamos as agulhas do paralelo da Flandres e do Paris-Roubaix para as colinas, para esta semana louca das Ardenas, que começou no domingo, se bem que há aqui meio que uma passagem de testemunho com a Flèche Brabançon, que decorreu a meio desta semana, porque é uma corrida já na zona das Ardenas, mas que ainda tem alguns setores de paralelo e que foi corrida na quarta-feira da semana passada, com vitória para o Benoît Cosnefroy do lado masculino e da Elisa Longoborghini do lado feminino. Mas o grande destaque desta corrida será, deste episódio, será mesmo a Amstel Gold Race, a corrida, o dia mais importante de ciclismo nos Países Baixos, que decorreu no passado domingo. E falaremos, claro, também das outras duas corridas que acompanham esta semana da Flandres, a Flèche Wallonne e a Liège-Bastogne-Liège. Vamos fazer companhia no dia de hoje o Eduardo. Eduardo, se muito bem-vindo. Não sei que clássicas é que tu preferes. Se és mais das clássicas do pavé ou destas das Ardenas?
Olá, David. Olá a todos que nos ouvem. Muito honestamente prefiro o pavé, mas devo admitir que em termos de animação e da própria emoção de corrida, se calhar a Semana das Ardenas traz mais espetáculo do que Roubaix e Flandres, mas prefiro o pavé, sem dúvida alguma.
Mas vamos então olhar ao que se passou esta semana, como disse, uma semana sem muita animação. Sem muita animação, sem muitas corridas a decorrerem, porque basicamente foi tudo focado nestas clássicas, se bem que também houve outras clássicas aí de menor dimensão do calendário europeu que decorreram, mas o nosso foco para a Amstel Gold Race, na sua corrida masculina e feminina, começando por uma ordem cronológica, a corrida feminina que teve como vencedora a Maureen Vos, que repetiu o triunfo de há 3 anos atrás, se não me engano, ela tinha vencido em 2021 e vence agora em 2024 novamente, mas uma corrida que ficou marcada, para começar, por uma interrupção, porque Eduardo, ainda não tinha começado a emissão e tivemos a notícia que tinha existido um acidente com um motar da polícia que fazia o acompanhamento da prova numa das subidas, o que obrigou aqui a uma mudança das operações e que encurtou a prova. Dos 150 km planeados, fizeram apenas 100, o que provavelmente, vamos discutir um pouquinho mais à frente, se poderá ter tido ou não alguma implicação no que foi o desenrolar desta prova. A prova, como disse, teve como vitória, como vencedora, Maureen Vos, já tinha vencido em 2021 e consolida aqui a sua excelente temporada de clássicas, tendo a peculiaridade de ter batido a Lorena Vives depois de uma precipitação da corredora da SD Works, que celebrou antes do tempo e foi ultrapassada no risco de meta. Curioso que na semana passada a Maureen Vos perdeu no photo finish o terceiro lugar no Paris-Roubaix e ontem foi no photo finish que venceu esta Amstel Gold Race. Mas Eduardo, uma Amstel Gold Race em que talvez ficou ali um bocadinho a impressão que a Lidl Trek tinha um bocadinho mais de poder de fogo e foi pouco ambiciosa, porque a Elisa Longoborghini, na primeira passagem pelo, ou melhor, na penúltima passagem pelo Colbergo, lançou um ataque para medir, assim o pulso e fez, abanou ali um bocadinho com a corrida, mas depois houve um abrandar do ritmo e as corredoras que iam em fuga, o trio que ia na frente, até voltou a ganhar vantagem para lado de um Sim. minuto. Já foram apanhadas a Ricarda Orfeint, a Eva Van Aert e a... Estava a passar a terceira corredora
certo,
que estava,
e a mim também.
Que estava na fuga, mas elas já foram alcançadas já dentro da subida final do Colbert, ou seja, foram mesmo, deixaram-nas para alcançar ali mesmo no fim. E até foi curioso porque vimos, a outra era a Yara Castellani.
Castellani, exatamente.
Até foi curioso porque vimos a Lotte Kopecky que encabeçar a perseguição, ela que poderia ser em outras condições uma favorita a discutir a corrida, também a Lidl principalmente com a Ellen van Dijk e também a Lucinda Brand, mas depois elas quando chegaram à subida eu não percebi o que se passou, se a ideia era mesmo essa ou se foi ali uma descoordenação, porque atacou a Amanda Spratt quando elas ainda tinham quer a Elisa Longoborghini, quer a Shireen Van Nistelrooy. Eu não sei se a ideia era que o ataque da Amanda Spratt provocasse a reação das outras adversárias. Depois tivemos a Kasia Neviadoma também ela a lançar um ataque, mas acabou por terminar o Colbergo ainda com um grupo gigantesco. E depois, perante a presença da Lorena Vives, a Demi Vollering, também a vencedora do ano passado, colocou-se ao dispor da sua colega de equipa e não permitiu ali, Eduardo, que saísse ninguém, e depois resumiu-se tudo àquele sprint final e àquele final que é sempre caricato quando estas coisas acontecem.
Sim, claro, claro.
Eu lembro que ainda há umas semanas comentámos aqui aquela situação em França, quando foi o Tobias Allan de Johansson que perdeu para o Lenny Martinez, e voltou a acontecer uma coisa destas com esta celebração que depois a Lorena Vives, como é óbvio, depois estava desconsolada, porque foi mesmo, não foi que ela tenha sido batida ao sprint, ela se continuasse a pedalar até o final ia vencer, sem dúvida
fácil,
nenhuma.
Fácil, sim. Sem dúvida, eu acho que foi uma prova que ficou completamente marcada pelo incidente que interrompeu a corrida e que envolveu ali uma moto da polícia, e esperemos, não tenho ainda notícias de como ficou a situação, mas espero que tudo se tenha resolvido pelo melhor. E depois de um intervalo de quase uma hora, a corrida que estava neutralizada foi retomada, mas apenas com três voltas ao circuito final, que incluía o Gallenberg, o Bemelberg e o Kauberg. Quanto a essa jogada da Lidl Trek, confesso que inicialmente também não entendi muito bem, mas tentei encontrar aqui uma justificação para esse movimento. E a verdade é que, com a superioridade dos números e depois daquele trabalho todo da Ellen van Dijk para diminuir a vantagem para as três fugitivas, ao lançar a Amanda Spratt ao ataque no Kauberg, foi estranho porque se esperava outro tipo de movimento, principalmente quando, como tu dizias, havia Longoborghini, havia Van Nistelrooy para tentar fazer ali um ataque mais decisivo. Não sei se a ideia talvez tenha sido passar aqui por acelerar a corrida para encontrar ali uma resposta de outro tipo de favoritas, ou para manter o ritmo muito elevado e garantir que o grupo da frente já não fugia, porque havendo qualquer indefinição depois sobre quem ataca e quem assume as despesas, podia permitir que se afastassem novamente, como conseguiram depois já terem estado muito perto de ser alcançadas, e novamente, apenas com 2 km para o final, acho que foi ali uma tentativa de garantir que essa fuga estaria definitivamente arredada de qualquer luta. Não sei se também havia ali alguma tentativa de eliminar definitivamente as sprinters da luta pela vitória, coisa que acabou por não acontecer, porque acho que não foi um ataque forte o suficiente para criar cortes definitivos, e à exceção da Lotte Kopecky, que ficou aí realmente para trás e ficou arredada da luta pela vitória, não vimos grandes efeitos práticos. Pelo contrário, havia as sprinters a responder muito bem, aliás foram das primeiras a responder a esse ataque da Seprat, via Vivas e a Mariano Voz, juntamente com a Longo Borghini, depois também a darem uma resposta a um ataque da Casia Nevia Doma. Por isso, quero encontrar aí uma justificação para esse movimento, porque de resto não vejo razão alguma para terem lançado a Amanda Seprat, principalmente numa altura em que tinham quatro elementos fortes no grupo e se percebia que o Kauberg ia ser o momento decisivo, onde realmente as favoritas iam atacar, e isso não aconteceu, exceto com a Casia Nevia Doma.
Eduardo, deixa-me só interromper, porque a Elisa Longo Borghini, no final da corrida, disse que acabou por ser mais um critério, que é uma daquelas corridas de festa, não é? que se fazem após as grandes voltas, do que uma clássica seletiva, como era de esperado. E ela diz que, apesar de se sentir bem, fez o melhor que pôde, mas com tantas corredoras frescas foi difícil fazer a diferença, e que se notou depois com aquele grupo enorme que foi para a discussão da corrida.
Sim, sem dúvida, acaba por ficar marcada esta prova por esse encurtar do percurso, que acaba por não ter o mesmo impacto em termos de desgaste como teria se fossem os 150 km corridos sem interrupção, e possivelmente faz algum sentido aquilo que a Longo Borghini disse, porque vimos de facto muita gente fresca que já não seria expectável que estivessem tão bem naquele momento da decisão final no Kauberg. Por isso, devo dizer que sou a concordar um bocadinho com a Longo Borghini. Acho que esse encurtar do percurso teve um impacto decisivo na corrida. E depois, obviamente, faz mudar estratégias, faz mudar abordagens, porque aquilo que tu imaginas em termos de estratégia de corrida acaba por ser condicionado por estes imprevistos, e acho que neste caso específico desta Amstel Gold Race feminina, isso acabou por fazer uma grande diferença, sem dúvida.
E depois aconteceu aquilo que aconteceu no final, mas eu não sei se foi a questão da experiência da Marianne Vos, eu acho que foi mesmo a Lorena Vives. Ela está tão habituada a ganhar sprints com bicicletas de vantagem que ela nunca pensou que... Não ponderou que poderia vencer a corrida. Que poderia perder a corrida.
Exato. Acho...
Depois daquele sprint.
Acho que a partir do momento em que ela tira os braços do guiador e que levanta os braços, nunca lhe passaria pela cabeça que isso poderia acontecer. Mas diz ela depois nas declarações no final, na conferência de imprensa final, que ela percebeu-se da passagem da Marianne Vos e pensou para ela, afinal se calhar ainda não ganhei. E realmente ficou ali logo com a sensação de que teria sido uma atitude absolutamente estúpida da parte dela. Ela diz que também que foi uma sensação terrível, que é uma lição e que espera que isso não aconteça novamente, mas como tu dizias, e muito bem, David, acho que não foi aqui uma incapacidade física que a fez perder, foi uma questão de desatenção, de concentração, e foram uns segundos fatais para ela, que de facto perde uma corrida que estava totalmente ganha, não havia aqui qualquer dúvida de que ela ia ganhar, e infelizmente não conseguiu, infelizmente para ela, felizmente para a voz, que também foi capaz de dizer no final que de facto... Não contava com estes desfecho quando viu a Vibes a sair daquela maneira. Aliás, elas ficaram um pouco presas ali do lado esquerdo, junto às barreiras, e conseguiu sair a Vibes e a Marianne Vos foi atrás dela. E depois foi muito cedo para comemorar. Ela sentiu que estava mais forte de todas as outras, levantou os braços e as coisas aconteceram como aconteceram. Não é a primeira vez, acho que não há de ser a última no meio de ciclismo. Que seja de facto aqui um momento de aprendizagem para a Lorena Vibes, que é uma excelente sprinter, e que se ninguém merece isto, ela também não merece, e infelizmente é uma tristeza. Mas deixa-me só destacar aqui, David, um tema que tu referiste aí há pouco, foi o fantástico trabalho da Demi Vollering, que controlou os ataques da Canyon e depois também da Amber Crack e da Juliette Labuse, estabeleceu um ritmo fortíssimo, manteve ali o grupo unido, não permitiu que ninguém saísse. E acho que foi muito dela o trabalho de conduzir a decisão para o sprint final, que seria a favor da Lorena Vips se não acontecesse aquilo que aconteceu e que todos sabemos, mas destacar o facto de, no momento em que se fala tanto da saída da Demi Vollering e que aparentemente é um dado adquirido que irá sair da ST Works, colocar-se ao trabalho da equipa, colocar-se ao dispor do coletivo e trabalhar desta forma para o meu colega, acho que é de destacar e é de louvar.
Sim, olha, realmente não tinha pensado nessa, nesse senão, nesse asterisco, mas de facto, apesar de notícias até foram avançadas durante esta semana que poderia ser a Française de Jeux o destino da corredora neerlandesa, depois de desmentidos os rumores de UAE e também Little Trek, mas veremos, porque ainda falta...
Há muita tinta ainda.
Ainda há muita tinta para correr, e ela é sem dúvida uma das corredoras mais desejáveis de ter na equipa pela vencedora que é. Passamos para a corrida do lado masculino, que, Eduardo, ao contrário do que perspectivávamos, não foi outro espetáculo de Mathieu van der Poel, nem da sua equipa Alpecin, que teve irrepreensível nas clássicas do Pavé, mas ontem, nesta Amstel Gold Race, não conseguiu uma exibição nem de perto nem de longe tão avassaladora como tinha conseguido nos dois últimos fins de semana. Até porque contaram também ali com o abandono, por exemplo, do Jennifer Matz, que tinha sido um ciclista fundamental nas semanas passadas. Mas olhando ao que foi a corrida, começou-se a decidir, ali diria que a 35 km do fim, que foi quando o Mark Hirschi lançou o seu ataque. Na altura iam na frente o Duo com o Paul Lapeira e o Michael Frolich Honoré. Ele lançou o seu ataque que acabou por, depois de espoletar aquele, digamos, aquele grupo que viria a discutir a corrida, os 10 ou 12 corredores que chegaram a estar em posição isolada, onde seguiu para além do Mark Hirschi, o Tom Pidcock, o Thijs Van Oort e o Mauri Van Savant, que foram os corredores que formaram aquele quarteto que discutiu a corrida, mas também o Roger Adrià, o Madouaz, o Molem, o Pacher, o Bilbao, o Honoré, que depois foi apanhado, o Vaucelà também andou por ali. E foram estes que acabaram por fazer o desenrolar da corrida. Atrás, ninguém, podemos dizer, não houve assim nenhuma equipa a pegar muito na corrida, até porque havia muitas equipas representadas na frente e muitas equipas de gente forte, e também todos com um olho em Van der Poel, que seria no grupo, e também, por exemplo, no próprio Michael Matthews, que ainda tentou ali chamar ali uns, digamos, uns amigos para dinamizar a perseguição, mas ninguém queria ser amigo de Michael Matthews para depois ser batido no fim. Lá na frente, foi no Kruisberg a primeira demonstração de força com o ataque do Thijs Van Oort, onde logo ali só depois o Pidcock, o Pidcock, o Van Savant e o Hirschi conseguiram resistir, já se viu que eles eram os mais fortes, mas depois voltou a reagrupar o grupo. Na última subida pelo Colberg foi, digamos, a única vez que o pelotão fez uma aproximação mais ou menos forte, principalmente comandados pelo ataque do Skelmos. Depois também o Matthews deu ali um ar da sua graça a tentar puxar, mas nunca conseguiram baixar dos 30 segundos. E há que destacar aqui também a excelente cooperação do grupo da frente, que evitou esta aproximação do pelotão. E acho que principalmente aquele que acabou por ser o vencedor final, Tom Pidcock, ele estava, não sei, Eduardo, eu por acaso estive a rever mesmo aqui os quilómetros finais antes de começarmos a gravar, e vi ele muitas vezes no comando do grupo a tentar meio que ali a tentar pôr as coisas cada um nos seus trilhos, a ajudar a que se mantivesse ali a cooperação. E depois o momento decisivo dá-se na subida do Gyllenberg, acho que é assim.
Exatamente.
porque o Pello Bilbao atacou na descida da aproximação essa subida, onde depois o Mark Hirsch e o Pidcock também, dois excelentes descedores, se juntaram a ele, e foi na fase final dessa subida, com um ataque forte do Hirsch, que voltou a formar o quarteto, Hirsch, Pidcock, Tijs Benuti e Mauri van Zeverent, que foram para a meta. O restante do grupo nunca mais os conseguiu alcançar. O Paul Lapper ainda tentou novamente, mas ficou ali um bocado na terra de ninguém. E depois no sprint final, eu acho que, que acabou por dar um bocadinho a lógica, porque o Pidcock era em teoria o maior favorito e conseguiu esta sua primeira vitória na Amstel Gold Race, se bem que ele no fim disse que talvez pudesse ser a segunda, não é?
Sim, aliás, ele disse que não queria gerar controvérsia, mas que possivelmente teria sido a sua segunda Amstel Gold Race no palmarés. Eu também já tive declarações dessas entre amigos, que não queria gerar controvérsia, não é? Mas a verdade é que de controvérsia teve bastante, não é? De forma subtil. Mas então, em contra do que dizias, David, acho que foi uma Amstel Gold Race marcada principalmente por essa falta de equipa do Mathieu van der Poel, algo que se tinha vindo a verificar nas últimas semanas, uma super equipa à sua volta, que não lhe falhou, que fez o trabalho sujo de perseguir todas as tentativas que havia de ataque para não desgastar o Mathieu van der Poel, e isso não aconteceu nem de perto nem de longe nesta Amstel Gold Race. Por isso, o Mathieu van der Poel falha em casa neste início de semana das Ardenas, em que realmente aqui na Amstel Gold Race não foi o Mathieu van der Poel que estamos habituados e que principalmente vimos nas últimas semanas. Obviamente que não se pode ganhar sempre, e ele foi o... Aliás, ele disse mesmo isso, que não se pode ganhar sempre, que às vezes as coisas correm mal. Disse que não tinha pernas sequer para perseguir depois as tentativas de ataque que se multiplicaram com a aproximação aos últimos quilómetros. Disse que não se sentia muito bem. O plano dele era ultrapassar o Keutenberg com os melhores ciclistas, mas tendo eles partido antes sem elementos à sua volta, não teve capacidade para dar resposta. Foi um tipo de corrida diferente daquelas que ele fez nas últimas semanas e onde demonstrou o seu poderio e foi o mais forte. E diz que a determinada altura teve de fazer uma aposta, e a aposta dele foi tentar manter-se o máximo possível com o grupo, não caindo na tentação de ir ao encontro de todos os ataques que se faziam, dar resposta a todos os ataques, mas no final, não havendo pernas e tendo feito essa aposta, sabia que as coisas podiam não correr bem, e não correram. Por isso acabou por ser desta forma. Não foi um ciclista ofensivo, como estamos habituados, bastante conservador até, e mais uma vez o facto de não ter a equipa que teve nas últimas semanas fez toda a diferença. Deixa-me dizer, David, que eu tenho aqui 5 pontos ou 5 momentos-chave a destacar nesta Amstel Gold Race masculina. Em primeiro lugar, a aceleração do Kwiatkowski no Gulperberg, em que o Van der Poel aí sim testa-se numa resposta direta ao polaco, apesar de não ter tido um grande impacto ou grandes efeitos práticos no que a decisão da corrida diz que respeito. Esse primeiro momento acabou por marcar a primeira grande seleção do pelotão, visto que criou ali muitas dificuldades a muita gente que não conseguiu voltar a reentrar. Depois, o ataque de Mark Hirsch na aproximação, ou o primeiro ataque de Mark Hirsch na aproximação ao Keutenberg, mais um movimento que partiu ali o pelotão. Depois o Carapaz acelerou, o Van der Poel assumiu ali a perseguição com a marcação do costume, mas o grupo ficou muito esticado, e depois sim, volta a atacar Hirsch, e ele e o Roger Adriá, o Valentim Madouas, o Boca Molema seguiram, para tentarem fazer a ponte com o Lapeira e o Honoré, que já seguiam na frente. Abriu-se ali uma oportunidade para deixar o Van der Poel em xeque, visto que ele já não tinha colegas para perseguir estas iniciativas, que até estavam a ser algo aleatórias, mas cada vez mais frequentes. O campeão do mundo viu-se ali bloqueado, na dúvida entre sair e desgastar-se, foi aquilo que eu dizia há pouco, ou então manter-se no pelotão junto de outros candidatos à vitória. Por isso, a sua aposta acabou por não correr muito bem. Depois, no Keutenberg, acabou por chegar aquele espetáculo que se esperava, com um excelente ataque de Thies Benoot, que, na minha opinião, foi dos mais fortes no dia de ontem. Uma excelente demonstração de força do Thies Benoot e na aproximação àquilo que também vem na Flèche Wallonne e na Liège-Bastogne-Liège. Mark Hirsch, a ritmo, tentou fazer ali a ponte também para o Laperriere Honoré, mas ninguém conseguiu, ninguém descolou. O Hirsch, que estava intratável até aí, não conseguiu responder a um ataque muito fácil do Benoot, parecia que ia mesmo fácil. Mauri van Svenant e Pidcock conseguiram também depois chegar à frente, abriram uma distância para o grupo perseguidor, e acho que aí se esformaram qualquer hipótese para Van der Poel. Dizer também que Van Svenant, ou então o sino da igreja, não é? Porque aquela que eu abanar, faz-me lembrar. Aliás, ele abana mais que o sino da Sé de Braga durante as celebrações pascais. Por isso é para nós vermos a maneira como aquela cabeça abana em cima da bicicleta. Mas fora da brincadeira, acho que depois, o momento 4 é o ataque do Pidcock e o contra-ataque do Hirsch no Gullenberg, a última dificuldade do dia, formando-se novamente aquele quarteto que já havia sido criado previamente na corrida. Novamente Van Svenant, Benoot, Pidcock e Hirsch. Esse grupo entendeu-se muito bem, como tu dizias, houve ali bastante articulação. Garantiram que já não havia hipótese de serem apanhadas, embora o grupo que seguia atrás tivesse-os sempre debaixo de vista, conseguiram sempre manter contacto visual, mas o grupo da frente seguia sempre bem coordenado e articulou-se bem para garantir que chegavam ao final para disputar o sprint. Novo ataque de Pidcock ali a 5.5 km de final, colocando até dificuldades aos companheiros desse quarteto, mas mais uma vez grande resposta de Benoot. E depois, por final, os metros finais, com o Benoot a acelerar muito para esganar ali totalmente os adversários. O Van Svenant acabou por ficar um bocadinho por trás, mas acabou por recuperar e entrar já ali dentro dos últimos 500 metros, a tempo de respirar qualquer coisa. E depois, Pidcock foi mais forte. Bateu o Hirsch e bateu o Benoot em cima da linha de meta. A segunda Amstel Gold Race na cabeça dele, e acho que o Pidcock mereceu, foi um ciclista forte. Acho que é um ciclista que às vezes nos deixa a ideia de que pode ir mais além e fica ali um bocadinho sempre na ideia de que
faltou um danoninho.
Sim, faltou qualquer coisa.
Porque ele está sempre, porque ele acaba por estar sempre, ou muitas vezes, nos grupos decisivos e que vêm discutir a corrida, mas às vezes passa ao lado do momento onde, lá está, onde a corrida se discute. Se nós nos lembrarmos, por exemplo, a Milan-San Remo deste ano, ele tentou ali no último quilómetro lançar um ataque antes de antecipar-se ao sprint e foi alcançado. Mas estamos a falar de um corredor que tem 5 vitórias na carreira e que mas que são todas de Amstel Gold Race, Strade Bianche e também uma etapa no Tour, a Brabant Sepil, e uma etapa na Volta ao Algarve.
Foi no Alpe d'Huez, certo?
Sim, a do Tour foi no Alpe d'Huez. E uma etapa na Volta ao Algarve, claro.
Ah, certo.
No Alto do Malhão. Não, e depois, claro, nem vamos falar de campeão do mundo, campeão olímpico, essas coisas. Também essas particularidades dele, das coisas que ele faz fora da estrada. Mas acho que foi um... E às vezes, como ele vem do cyclocross, e muitas vezes nós vimos contra o Van Aert e contra o Van der Poel, acho que nos distraímos um bocadinho, não percebemos que o Pidcock só tem 24 e os outros já têm 29.
Sim.
E fica aqui um bocadinho essa ideia de que, às vezes, como comparamos com esses dois, não sei, acho que fica um bocadinho essa ideia de que ele... Não é assim tão bom porque lá está, caímos nessa. Não é assim tão bom, ou que tem deixado muitas coisas por. Ou que não tem conseguido ganhar assim tantas coisas como os outros dois, mas se calhar é uma comparação um bocado injusta.
Sim, olha, que eu por acaso nunca tinha pensado nesse aspecto da idade, que de facto, obviamente sei que ele tem os seus 24 anos, mas que nessa comparação, principalmente com o Van der Poel e o Van Aert, nunca tinha pensado nesse pormenor e de facto é bem mais novo. Agora eu acho que falta aqui consistência na vitória, porque ele vai ganhando coisas importantes, como até dizias, mas muito espaçadamente, ou seja, não há uma frequência. Ou seja, era importante que ele agora ganhasse a Amstel Gold Race, se calhar ganhasse a Flash Fallon na quarta-feira. Já nem de ganhar, aliás, bastante, aliás, mas pelo menos ter aqui uma consistência de vitória.
Sim, ele no ano passado ficou, se não me engano, no pódio em todas as... Não, não ficou no pódio na Flash Fallon, mas ficou no pódio na Amstel Gold Race e na Liège Bastogne-Liège.
Na Liège Bastogne-Liège, sim. Mas ficar no pódio, obviamente, que é importante, mas não é igual a ganhar, não é? E nós, quando vemos Van der Poel a ganhar tantas vezes e estabelecemos essa comparação, depois é natural que se crie essa pressão da nossa parte para que tenham de ganhar sempre. De facto, são resultados importantes e não estou a dizer o contrário, mas acho que falta um Pidcock mais vencedor. Que não se fique apenas por essas 5 vitórias, porque, como nós sabemos, e se bem que é injusto dizê-lo, mas o segundo é o primeiro dos últimos, e isto no ciclismo muitas vezes tem uma representatividade ainda maior, porque às vezes não são tão lembrados, e mesmo tendo feito uma excelente semana das Ardenas no ano passado, nós lembramos mais quem ganha. Acho que isso é perfeitamente natural, por isso acho que falta aqui uma consistência de vitória maior da parte do Pidcock, mas a de ontem já ninguém lhe tira, isso sem dúvida alguma.
Olha, vamos olhar agora mais para a frente, a meio da semana, Flash Vallon. Quando um corredor ganha a Amstel Gold Race, começa-se logo a pensar se ele pode conseguir ganhar as três. A verdade é que o Pidcock, talvez, acho que até vai partir com algum favoritismo, uma vez que não estão aqui nenhum dos outros grandes favoritos. Ele já tem com o melhor lugar na Flash Vallon num sexto lugar, mas acho que sem a presença quer de Pogacar, quer de ou Vingard, ou Evan Poel, ou Roglic, abre-se aqui um bocadinho mais o leque. E temos aqui muitas opções, diria, Eduardo. Mark Hirsch e Dylan Thun, que já foram vencedores, vencedores da corrida, e principalmente o Mark Hirsch, acho que depois de... O Mark Hirsch andava completamente desaparecido, nós até comentávamos que ele só ganhava, que ele só aparecia nas provas continentais, que aí ele aparecia sempre e até tinha algumas vitórias, mas deve ter sido a melhor exibição em termos de World Tour em muito tempo do Mark Hirsch.
Aliás, eu acho que ele ontem foi a melhor versão desde os tempos da Sunweb.
Sim, sim, provavelmente o melhor Mark Hirsch que vimos ao serviço da UAE. Pode ser um dos favoritos, aliás a UAE que vai ter uma equipa forte, porque junto ao Hirsch também acho que um corredor que pode ser importante na quarta-feira, que é o Juan Ayuso, acho que sim. Para este tipo de subidas com rampas duras parece-me que pode ser um nome importante. E eles têm uma equipa muito forte, porque têm depois também o Almeida e o McNult e o Fisher Black. Vamos ver como é que eles se organizam. O segundo ano passado, Matias Skelmos, eu, se me convidassem a fazer uma aposta...
Vais-me roubar isso.
Era em Skelmos que deixava, se bem que é a aposta mais fácil, porque ele é o segundo do ano passado.
Sim, aliás, eu tenho aqui o meu top 3 já definido, e tenho Skelmos, Benoot e Pidcock. Por isso é que eu dizia que me roubavas aqui a aposta, mas de facto, se bem que ontem as coisas não correram particularmente bem a Skelmos, mas eu acho que ele mostrou combatividade naquele momento em que já seguia atrás e tentou qualquer coisa, mas não teve sucesso e era difícil até pelo contexto que a corrida levava, mas acho que é um ciclista que se adapta muito bem àquela subida final no Mordui, que se posiciona bem principalmente, algo que é absolutamente importante na aproximação ali nos quilómetros de aproximação ao Mordui. O posicionamento é, acho que, como diz o Almeida, é meia vitória, não é? Por isso acho que o Skelmos tem aqui algum favoritismo, pelo menos naquilo que é a minha ótica. O Benoot, depois daquilo que fez ontem e aquilo que ele fez principalmente ao Mark Hirsch, que estava a voar, deixa-me aqui a ideia de que pode ser fácil para ele também o Mordui. Vamos ver como é que ele chega lá depois das três passagens por esse circuito final. E claro, depois da vitória da Amstel Gold Race, acho que retirar o Pidcock daqui de um lugar no pódio seria absolutamente injusto, por isso colocaria-o também aqui. Mas dizer-te que acho que vai ser uma corrida típica de Flash Vallon, com muitas iniciativas e fugas ao longo do dia, com as equipas dos favoritos a controlarem a vantagem dos fugitivos e a fazerem ali o trabalho de marcação das peças mais perigosas, principalmente na última volta ao circuito. Depois, aqueles típicos 30, 40 ciclistas que chegam juntos ao início do Mordui, com uma luta terrível nos quilómetros de aproximação para esse objetivo de alcançarem a melhor posição possível, logo no início da rampa, e depois, quem tiver melhores pernas é que ganha, e foi isso que fez Pogacar o ano passado, foi isso que fez Dylan Teuns. Normalmente é assim que ganham, não é?
Sim, mas aqui e, claro, não sempre a questão de entrar bem colocado, que é sempre importante, e tu falavas disso há pouco, porque ao longo da história há vários corredores que até às vezes conseguem, entram muito atrás e conseguem fazer aquele salto, às vezes até para ficarem no pódio, mas fica assim um bocadinho a ideia de que se tivessem entrado à frente podiam ter ganho ou feito melhor. Por isso também, é tal questão, também é importante. Por isso é que eu digo, por exemplo, que a forte equipa que tem a UAE pode ser decisiva, ou até mesmo a Ineos, porque tem uma equipa se calhar não tão forte em termos de nomes como a UAE, mas tem aqui muita gente muito experiente, Fraile, Kwiatkowski, para trazerem o Pidcock bem colocado.
Sim, acho que foi uma boa leitura da tua parte. E aquilo que tu dizias da questão do posicionamento, de que quem entra mal depois até pode chegar a um pódio, mas não pode dificilmente chegar à vitória, porque de facto o Mordui com aquelas pendentes absolutamente ridículas, alguém que tenha de iniciar uma recuperação logo no início da rampa, acaba por se desgastar e de empregar ali muita energia, que depois não dura toda a subida, que é sempre muito dura até o seu final. Por isso, quem entra bem aumenta as suas probabilidades de vencer, e se uma equipa que tenha nomes experientes e nomes fortes para conduzir da melhor forma os favoritos a esse posicionamento mais favorável, acho que reúnem aqui todos os ingredientes para ter sucesso, se bem que depois, lá está, é quem tem melhores pernas no momento decisivo, e isso, por mais posicionamento que haja, não é, acaba por ultrapassar a questão do coletivo quando os focos ficam sobre o ciclista e ele tem de dar o máximo para ganhar.
Isso e o timing certo no ataque.
Exatamente.
Olha, do lado feminino, Demi Vollering é vencedora em título. Acho que parte um pouco.
Deixa-me só interromper, David. Não sei se te lembras, no episódio que está a fazer agora um ano, estávamos precisamente a discutir a possibilidade de haver tripla nas Ardenas, tanto da parte do Pogacar como da Demi Vollering.
Exatamente, lembro-me perfeitamente disso, e foi concretizada a Demi Vollering, que parte para a defesa do título também na Flash Fallon, se bem que acho que no ano passado nós dávamos mais como garantida a coisa, este ano principalmente com a força da Lidl Trek, e lembrar, a Elisa Longoborghini venceu a Flash Brabançon à frente da Demi Vollering com mais de um minuto de avanço, por isso acho que elas duas, e eu colocaria também aqui a Nevia Adoma, podem fazer uma batalha muito interessante na quarta-feira. Sabemos que aqui no pelotão feminino, às vezes vou dizer entre aspas, que é mais fácil acertar, porque as melhores estão mais facilmente na discussão da corrida, mas acho que não é tão uma vitória tão certa para a Vollering como foi no ano passado.
Sem dúvida alguma. Eu acho que, assim, eu devo dizer que, e para abrir já o meu jogo, eu acredito na vitória da Vollering nas duas, tanto na Flash Vallon como na Liège Bastogne-Liège, mas sem qualquer dúvida este ano as coisas estão muito mais difíceis. No ano passado nós olhávamos para os três dias, e principalmente depois de ter ganhado a Gold Race, e colocávamos o favoritismo quase que a 100% na Vollering, na SD Works, exceto na situação de acontecer algum imprevisto que não permitisse alcançar esse objetivo, mas no limite acreditávamos que isso seria possível. Este ano, apesar desta minha crença, eu assumo que é muito difícil, e que principalmente os rivais, as adversárias, estão num nível eventualmente superior ao que estavam no ano passado. E apesar do ano passado haver uma Annemiek van Vleuten que poderia a qualquer momento lembrar-se de fazer daquelas exibições e ganhar, este ano não temos, mas parece-me que todas as outras deram um passo e estão mais fortes. Temos a casa na Via Doma, como dizias, a Elisa Longo Borghini está num momento excepcional, entre outras que vêm exibindo-se muito, sim, muito fortes.
E a própria Vollering, Eduardo, no ano passado ela chegava aqui com 3 vitórias, na Strade Bianche, na Amstel Gold Race e na Dvoordeur-Vlaanderen, e este ano, 2024, ainda não venceu.
Sim, e vitórias inequívocas, ok? Ou seja, não havia grande dúvida de quem é que tinha merecido, exceto se calhar ali na Strade Bianche, foi aquele dia da...
Foi aquele photo finish.
Da batalha, exatamente, com a própria colega, mas de resto, acho que foram vitórias que não deixaram qualquer dúvida, e este ano as coisas não correm da mesma forma. Aliás, nós ainda ontem, a determinada altura, no ataque da Caja na Via Doma, víamos a Vollering com alguma dificuldade para seguir na roda, mesmo das outras que responderam rapidamente. Por isso, aparentemente, não estará no mesmo nível que apresentou noutros anos por esta altura, mas acho que a Demi Vollering, no seu prime, e o seu prime pode acontecer a qualquer momento, eventualmente será mais forte que as outras, por isso eu acredito que ela vai dar a melhor resposta nesta Flash Valonia, nesta Liège-Bastogne-Liège, um bocadinho à imagem daquilo que aconteceu com o Lotte Kopeck no Paris-Roubaix, que quando já toda a gente achava que havia até ali uma crise na SD Works, a equipa deu a melhor resposta e acabou por vencer esse monumento, e acredito que isso poderá acontecer agora nesta Semana das Ardenas também, depois de ontem, infelizmente, não terem conseguido vencer.
Sim, e tiveram bem próximas, como já falámos. Então, acho que aqui no lado feminino quase que podemos extrapolar esta análise da Flash Valon também para Amstel Gold Race, porque para Liège-Bastogne, porque os, digamos, os protagonistas vão ser as mesmas. Já do lado masculino, vamos ter estou-me a confundir todo com os nomes das corridas. Vamos ter uma Liège-Bastogne-Liège bem diferente, porque para além destes nomes que nós falamos até agora, vamos ter a adição de Pogacar e Van der Poel, para trazer ainda mais aliciantes a esta corrida. No ano passado, foi no ano passado que o Pogacar não participou por causa de um... que teve uma queda, não foi? Foi.
Eu acho que ele teve a queda na própria corrida, se me recordo.
Sim, sim, sim. Sim, sim.
Depois até o deixou de fora e atrasou a sua preparação para o Tour.
Não, porque teve um grande impacto. Ele teve... Porque ele, exatamente, ele no ano passado teve essa situação, e há 2 anos foi pela... Ele não participou por causa da morte da sogra.
Exatamente.
Ele teve essas duas situações em 2 anos seguidos. Mas vindo para o Pogacar, estando também Matthew Van Der Poel, a corrida mudou um bocadinho de protagonismo, mudou um bocadinho de figura, porque estes protagonistas são, reúnem sobre eles os holofotes. Acho que também, depois do que acontecer na quarta, nós vamos ter uma ideia diferente sobre quem os pode desafiar ou não, mas Pogacar, estando na corrida e com a super equipa que a UAE apresenta, com João Almeida, com Hirschi, com Ayuso, há claramente aqui uma equipa que vai ter que pegar na corrida.
Sim, acho que a UAE vai ter que assumir as despesas. Não sei se podemos dizer que será aqui um todos contratado e Pogacar. É óbvio que com a presença de Mathieu Van Der Poel, acho que se acrescenta aqui também um prato extra aqui ao cardápio desta Doyenne, porque sem Remco e Van Der Poel, não partindo de Liège, acho que aqui o campeão do mundo assume-se como o grande rival de Pogacar, sendo que esse prato extra do cardápio, como eu dizia, passará pela ideia de será que Van Der Poel chegará aqui ao quarto monumento diferente, porque abre-se aqui também esta janela de oportunidade, porque ficando-lhe depois só a faltar a Lombardia. Acho que é uma oportunidade enorme para o Van Der Poel. Acho que, independentemente dessa força da UAE, e eu coloco aqui 99% de favoritismo no Pogacar, acho que o Van Der Poel tem aqui uma janela de oportunidade enorme para alcançar este quarto monumento diferente e depositá-lo no seu palmarés. Por isso, isto pode criar aqui um interesse diferente na corrida. Agora, eu diria que, olhando para as equipas, olhando para os nomes que compõem esta UAE, o favoritismo tem de estar na UAE em Pogacar. Um Pogacar que também se tem exibido muito bem Aliás, como sempre, exceto no Tour, às vezes, mais uma vez esta época, em tudo que participa, praticamente ganha, e eu acho que esta Liège, Bastogne-Liège, poderá não ser diferente. Agora, vamos ver quem é que vai aparecer aqui, se vamos ter aqui um Pidcock também com ideias, se o Ben Ely vai querer chegar ao pódio que falhou por pouco no ano passado, Ben Utz, Kjelmoos, Vlasov, Marquisi, o próprio Simon Yates, como vai regressar depois de uma volta à Catalunha absolutamente discreta. Acho que vamos ter uma corrida muito atacada. Haverá aqui a ideia de gastar o máximo possível de peças da UAE, tentar isolar para o gastar do resto da equipa, o que eu acho que vai ser difícil, e tentar que nessa duríssima La Redoute, caso ainda não tenham excluído ali o máximo de peças possível da UAE, que o tentem fazer aí, mas correr contra Pogacar é difícil, principalmente quando ele está num nível altíssimo. Toda a estratégia que se possa encontrar, por vezes não funciona, e a minha previsão é que, de facto, por mais abordagem, por mais estratégia de corrida que se vá apostar nesta Liège, Bastogne-Liège, há um Pogacar que eventualmente será mais forte do que outros, e o percurso, obviamente, favorece-o também, favorece as suas características. E eventualmente vamos ter aqui um pouco a achar que vai vingar o azar do ano passado e que voltará aqui a conquistar a Doyen deste ano.
Deixa-me dizer os últimos desfechos da Liège Bastogne-Liège. 2022-2023 venceu Remco Evenepoel com ataques nessa subida que falaste ainda há pouco, na La Redoute, e em 2021 venceu o Tadej Pogacar com um sprint num grupo de 6, batendo Alaphilippe e David Gaudu, depois do grupo se ter selecionado na subida do Côte de Rochefoucauld, que é a última subida antes da meta, e foi lá que ele na altura, ele nem foi ele que lançou o ataque, se não me engano, até foi o Alaphilippe e o Michael Wood que acabaram por chegar nesse grupo, e ele conseguiu bater ao sprint o Alaphilippe. Acho que foi a primeira vez que nós despertamos assim também para a força que o Pogacar tinha, também quando se trata de discussões ao sprint no final de clássicas tão longas. Por isso veremos como é que será o desfecho na...
O Alaphilippe eventualmente nesse dia atacou porque queria vingar a Lorena Vibes do ano anterior, não é?
sim. Exatamente. Está uma bela comparação, mas fica, veremos como é que é o desfecho da próxima semana, do próximo domingo, com esse favoritismo máximo para Tadej Pogacar. Durante esta semana há também, para quem quiser ver ciclismo à hora de almoço, porque as etapas são realmente cedo, o Tour dos Alpes, que já começou com a vitória do Tobias Foss na etapa 1, o que é também um aviso que a volta à Itália está aí perto, e estão na corrida alguns corredores que depois iremos ver na volta à Itália, também já a preparar a corrida, nomeadamente o Grant Thomas, o Ben O'Connor, o Wout Poels, outros nomes que por aqui estão e que vão estar à partida da grande volta italiana. Por isso, quem quer ver, lá está, é ciclismo à hora do almoço, não é comum, porque as etapas acabam ali às 2h, 2h30 da tarde, e como sempre nesta volta aos Alpes, o que não vai faltar também é a montanha, porque todas as etapas têm imensas subidas, e por isso podem ver e apreciar. Eduardo, agradecer-te a tua companhia. Para a semana estamos cá para ver se as nossas previsões foram certeiras ou não.